Gente, hoje, hoje à noite, nós vamos falar da sua identidade. Nós vamos falar da nossa identidade. E o tema da noite é: quem é você em Cristo? Como você se define como filha do Senhor? Se alguém lhe fizer essa pergunta, essas duas perguntas: quem é você em Cristo? E como você se define como filho de Deus? Como pessoa? O que você diria? Quem é você em Cristo? Porque, na verdade, uma coisa é imprescindível e necessária. Você precisa saber qual é a sua nova identidade. Quem é você em Cristo? Nós precisamos saber e ter definição correta, certa, de quem nós somos em Cristo. Porque quando alguém vier perguntar para nós: quem é você em Cristo? Você ter as respostas certas. Eu aconselho, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu aconselho a você que tenha, se você ainda não sabe quem é você em Cristo, se você não sabe se definir como pessoa no reino de Deus, andando na terra, na presença de Deus, eu aconselho a você que tenha um tempo com você mesma e, pela luz do Espírito Santo e da palavra de Deus, parar e dizer: quem eu sou em Cristo? Para que você entenda que quem é você das regiões espirituais, quem é você no mundo físico, como as pessoas te olham, como o inimigo te vê, o que as pessoas podem dizer de você como uma eleita de Deus, porque isso é uma da nossa constituição. Como o inimigo te olha quando você está no seu trabalho, quando você está sozinha. Como é que essas pessoas te veem? Como é que você é vista? Como eu e você somos vistos na a nossa identidade nas regiões celestiais? Porque nós temos uma identidade no mundo físico, mas nós também temos uma identidade no mundo espiritual. E essas duas identidades, nós temos que ter clareza de quem nós somos, porque elas nos definem a nossa identidade, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Elas nos definem como pessoa. No mundo físico, você tem um nome, você tem um sobrenome, você tem uma filiação, você tem um local onde você mora, você tem um gosto, a data de nascimento, você tem um estilo de vida, uma cultura, um gosto. Esta é uma das características da nossa identidade física. Você chega nos determinados lugares e você se apresenta. Eu acabei de sair do banco. A primeira coisa que me pediram foi, a gerente me disse: me dá o seu documento. E pela minha identidade, eu tenho um histórico naquele banco. Pela minha identidade, eu tenho um histórico em qualquer lugar que eu passar. E é imprescindível e extremamente necessário que eu e você tenha conhecimento da nossa identidade espiritual nos dias de hoje. Que nós tenhamos a consciência da nossa identidade em Cristo. Porque Ele nos chamou. Quais são os propósitos do chamado de Deus na nossa vida? Nós precisamos ser também reconhecidos aqui na terra, nas regiões celestiais, quem nós somos em Cristo. Porque a nossa identidade, tanto no mundo físico, como nas regiões celestiais, ela nos dá autoridade e nos dá liberdade. Talvez você, todos nós já temos essa identidade física. e temos consciência de quem somos. Então, o que o Senhor nos pergunta nessa noite é exatamente isso. Qual é, como você se identifica nas regiões celestiais? Porque, olha, não está na Bíblia, tá? Mas eu acho, meu amigo falava muito isso, que nas regiões celestiais tem um outdoor. Seu nome está lá. A sua identidade também está lá. Você está lá. A Bíblia diz que nós estamos nas regiões celestiais, sentado com Cristo Jesus. Mas eu quero que você pense agora, em nome de Jesus, se o teu inimigo passar lá pelas regiões celestiais e ver tua foto e o teu nome lá no outdoor das regiões celestiais, como é que ele te vê? Quem é você? Quando Deus também te olha e te vê, no meio desse, isso eu estou fazendo uma cenografia, tá? Nesse outdoor, como é que Jesus te vê? E como é que as pessoas te veem? Quem é você? Para o mundo físico, para o mundo das trevas e para o Senhor. Como Jesus te vê? Como você se identifica? Talvez é a forma mais fácil, mais compreensiva, mais clara da gente falar desse assunto. Como você se identifica nas regiões celestiais, para as pessoas que estão em sua volta e para o Senhor e no seu dia a dia? Porque uma coisa é certa, em Cristo nós temos uma nova identidade. E essa nova identidade em Cristo, as trevas, o inimigo, tem que reconhecer que você agora já está vivendo uma nova vida em Cristo. O seu nome está no livro da vida. Você tem uma identidade nova. Porque, na verdade, hoje você está selado com o sangue do Cordeiro, nós vamos entender isto. E Satanás tem que olhar para nós e dizer: uau, mudou. Mudou de identidade. Já não é mais a mesma pessoa. E esse reconhecimento dessa nova identidade, a nossa identificação, é necessário que nós tenhamos conhecimento nos dias de hoje, para saber quem nós somos, para que nós possamos saber que tipo de guerra nós vamos enfrentar, o que Deus tem nos dado como arma, como ferramenta, para enfrentarmos esse mundo aí fora, porque nós sabemos quem nós somos. E volto a dizer de novo, se você é um cristão, está vivendo na terra, frequenta a igreja, e você até lê a Bíblia, e você não sabe os seus direitos, quem é você em Cristo, eu quero dizer a você que você está correndo um grande risco. Então, nessa noite eu quero chamar a você, para você se interiorizar e sentar para ler o Salmo 139. Porque ali tem muitas revelações da constituição de quem nós somos em Cristo. Por que fomos chamados? Qual é o propósito que Deus nos chamou? Por que que Ele me deu uma nova identidade? Qual é o propósito disto? Porque se você não tiver conhecimento disso, tenha certeza que o seu inimigo sabe que você não sabe dos seus direitos como cidadão do céu. Ele também vai saber pelos seus comportamentos e pelos meus, que nós não temos conhecimento da nossa identidade verdadeira em Cristo. Pelos nossos comportamentos, pelo nosso estilo de vida. E Ele vai querer gerar em mim e em você uma identidade de mentira e de engano, embotando a sua mente, roubando a sua verdadeira identidade, e você vai ter problemas sérios para viver nos últimos dias na terra e no seu dia a dia. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que está escrito. Nós vamos agora nos conscientizar no teu conhecimento, conhecer qual é a nossa verdadeira identidade espiritual. Você, como cidadão brasileiro e talvez conhecedor de leis, sabe todos os direitos que você tem, porque você tem uma identidade aqui na terra, mas se você também precisa conhecer quem é você em Cristo Jesus. E aqui tem um pouco da revelação dessa nova identidade. Diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa é a sua identidade. Vai notando aí, viu, amigo? Irmão amado, povo escolhido de Deus, exclusivo de Deus. Para quê? Por que que eu tenho essa nova identidade? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, você nem sequer era povo. Mas agora, são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam misericórdia. Uau! Aqui está a característica, os requisitos, as marcas de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem a nova identidade. Eu sou uma geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou a nação santa. Eu sou o povo escolhido de Deus. E por que que eu sou tudo isso? Por que que Deus me deu essa nova identidade através de Cristo Jesus? Ele diz: para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, ele mudou a minha identidade. Eu estava vivendo num mundo de escuridão. Eu estava nas trevas, no meio do pecado. Mas quando Jesus, quando eu tive um encontro com Cristo, que ele me alcançou, ele me deu uma nova identidade. O diabo tem que olhar para mim e dizer: uau, ele mudou, ele não está mais naquele lugar de antes. Antes, vocês nem sequer eram povo. Mas agora você é povo de Deus. Esta é a sua e a minha identidade. Povo escolhido por Deus e com um propósito. O propósito de Deus é para anunciar as grandezas daquele que me chamou. Então, se você tem uma nova identidade, eu creio que você tem. A sua identidade te diz que você precisa e tem direito e deve anunciar as coisas que Deus vem fazendo na sua vida. Então, quando alguém perguntar quem é você, você pode dizer: eu sou um anunciador do Evangelho. Eu sou um homem ou mulher separado, exclusivo, para viver para Deus. Esta é a minha identidade. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Ele diz: olha, você é uma geração diferente. Você é exclusivo meu. E para você ser exclusivo do Senhor, dizer que você é uma geração diferente, a palavra de Deus diz que você também precisa ser santo. Sede santo porque eu sou santo. Quem nos santifica é aquele que nos chamou. Essa é a nossa identidade. O diabo tem que olhar para o outdoor lá das regiões celestiais e ver seu nome e ver sua foto lá e dizer: uau, ali tem uma Maria, ali tem um João, ali tem um Pedro, que é a nação santa, é a mulher de Deus, é o homem que Deus chamou, é o homem que escolheu. Então é separado do Senhor e eu não posso tocar. Porque na verdade diz que ele é escolhido. Porque até então ele dizia, ele era povo, eles eram meus, e vivia debaixo do meu jugo, debaixo do pecado, fazendo aquilo que queria, mas ele diz, não, você não é mais isto. Você agora é meu, exclusivamente meu. E pela misericórdia, ele nos alcançou. Esta é a igreja. Você que está em casa agora, que talvez está perdido, que não tem consciência de quem você é, ou que o diabo está falando que você não é nada, Deus está falando, você tem agora uma nova identidade em Cristo. Você agora tem a ficha limpa. Sua ficha está limpa. Porque Deus mudou a sua identidade. O inimigo vai dizer, vai olhar para nós e dizer, ela foi, mas não é mais. Irmãos, a gente só pode testificar isso, viver isso quando você toma posse. E que as pessoas olhar para você e para mim e dizer, o que mudou em você? E ele diz que o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, ele nos ilumina nossas trevas. Ele muda nossa história. Então eu quero dizer a você nessa noite, você que talvez perdeu a sua identidade, você perdeu os conceitos de quem você é, você está vivendo talvez uma vida difícil, o Senhor diz, pare um pouco e convide o Espírito Santo, que é a luz que ilumina nossas trevas. Salmo 139, peça para ele sondar seu coração e dizer, Senhor, eu preciso viver essa nova vida porque eu não estou vivendo. Querido, Jesus está voltando. Nós precisamos depressa botar a casa em ordem, em nome de Jesus. Porque na nova identidade, o Espírito Santo entra quando você dá vazão, quando você faz um, você pede para ele entrar, para ele mudar a sua história. Ele entra nos porões escuros da nossa alma, para nos ajudar a apropriar dessa identidade que Cristo já comprou para nós com seu sangue. Essa é a nova vida, com o propósito de anunciar o Evangelho. E quando alguém perguntou para você, escuta, quem foi que fez isso em você? Você vai falar, o Senhor fez isto na minha vida. Isto é libertação. É quando eu olho para a minha vida, é quando eu olho para os meus comportamentos, é quando eu olho para as minhas atitudes, que lá atrás eu vivi errada, e eu vejo que Deus já fez, está fazendo uma mudança, me deu uma nova identidade, e as pessoas que me viram lá atrás terão que respeitar a unção, a identidade, a constituição daquilo que Ele fala que eu sou. Geração eleita, povo escolhido do Senhor, santo, se santificando para viver ao Senhor, para o Senhor. E é assim alcançando vidas e corações, e as pessoas têm esse interesse de dizer, eu quero essa identidade, eu preciso ser transformado. Igreja, em nome de Jesus Cristo, esse é o tempo que Deus nos chama para viver essa nova vida e anunciar essa nova identidade que o Senhor nos selou com o seu Espírito. Povo escolhido de Deus. Ei. Ele te chamou e te escolheu. Com um propósito. Te selou. Te deu um nome. E ele fala aqui assim. Que pela mesma misericórdia. Pela mesma misericórdia. E amor e graça. Que eu recebi. Dele. Ele fala, a sua nova identidade agora é para que outros recebam também. Aqueles que não eram povo de Deus, separado. Mas quem são esses que não são povo de Deus? É aqueles que não conheceram a verdade. É aqueles que estão presos ao passado. Que vivem a vida deliberadamente. Que não está dentro dessa constituição, porque essa identidade diz aqui, que você é nação santa, que você é escolhido, você é separado, e o separado, para Deus, faz a vontade de Deus. Na sua identidade, você tem que entender, precisa entender, que você está separado para fazer a vontade dele, Se você não faz a vontade dele, não se santifica, não vive exclusivamente para Deus, que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, tem alguma coisa errada na sua identidade. E o Senhor nesta noite nos chama para falar: escuta, para, porque eu preciso arrumar os seus dados da sua identidade, porque está errado, não está de acordo com aquilo que eu tenho ensinado, daquilo que eu tenho te pedido. Ele diz: porque eu quero que você alcance a outros. E esses outros que estão sem identidade, que não andam segundo a minha vontade, mas que continuam nas trevas, fazendo o que pensam, o que acham, o que gostam, tomando decisões próprias, que não me servem, não me seguem, seguem. Você, com essa nova identidade, vai dizer para eles que tem um lugar de cura, que tem um lugar de libertação, que tem uma identidade nova, que tem um tempo novo, que ele quer te proporcionar, trocar as vestes velhas, colocar vestes novas, te dar uma nova identidade, um novo sentimento, um novo pensamento, um novo estilo de vida em Cristo, porque essa é a identidade verdadeira daquele que anda debaixo da mão do Senhor, da proteção da mão do Senhor. Essa identidade dos escolhidos de Deus. E as pessoas perguntarem de novo: escuta, que mudança foi essa? É o que vai acontecer com você. Eu me lembro quando eu me converti, foi assim. As pessoas chegavam para mim e falavam assim: eu era sempre da balada, né, gente? E um dia falaram para mim assim: vamos para a festa junina? Eu falei: não, não vou mais não. Agora tu virou crente? Virei. Agora eu tenho uma nova identidade. Quando o diabo lançava essas setas, sugestionando, dando ideias boas, aparentemente, da minha velha identidade, eu dizia: não, agora eu sou exclusiva de Deus para anunciar as grandezas. Você quer meu Deus? Você quer saber o que ele fez na minha vida? O Senhor é quem fez isto. Que mudança é essa? O Senhor é quem fez isto. As pessoas vão olhar para você e perguntar: quem foi que fez isso na sua vida? Que transformação é esta? Olha a resposta. Isaías capítulo 41. O que é que Deus quer que as pessoas saibam? E eu estou falando de mudança interior, viu? Não é de marca de roupa, não é de tênis, nem de perfume importado, nem de beleza. Não. Isso aí é casca. A nossa identidade em Cristo, ela é gerada no Espírito, na nossa vida de mudança e de transformação. Cada dia fazer morrer o velho homem. E ele diz assim: eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um amigo da balada. Nossa, agora eu me lembrei disso, havia esquecido. E aí, a gente estava sempre juntos. Eu me lembro que a última vez que a gente foi numa balada foi num Natal. Eu amanheci o dia na rua, eu e uma galera com ele. Fomos para uma casa, era forró, comida. Eu amanheci o dia na rua. E aí um dia eu sumi. E aí eu encontrei com ele. Mãos, eu me lembro como fosse hoje. E meu amigo, ele chegou perto de mim, ele é bombeiro. Ele parou na minha frente e ficou extasiado. E eu fui aquela que me converti. Assim, de tudo. A saiona, o cabelo amarrado, sem maquiagem, não tinha brilho. Ela estava zerada, vamos dizer assim, fisicamente. Quando ele olhou para mim, que ele sabendo que eu andava igual a Carmen Miranda, cheia de berequeteque, ele ficou parado na minha frente, estagnado, ele não dava uma palavra. E ele disse: uau, o que foi que aconteceu? E eu sério, o que aconteceu contigo? Fizeram uma lavagem cerebral em você? Ele disse: não. Eu agora sou exclusiva de Deus. Não disse bem com essas palavras, estava começando. Eu sou separada do Senhor. E eu quero dizer a você que ele mudou a minha vida. Ouça. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver essa mudança e perguntar: quem é você? E você dizer assim: olha, aquela pessoa que você conheceu já morreu. Eu sou exclusiva do Senhor. E lá no outdoor das regiões celestiais, meu nome está lá. E a minha foto. E quando o inimigo passar por lá, vai falar: olha lá, ó, Agora ela mudou de vida. Ela é exclusiva do Senhor. E não vai tentar contra você. Porque você está honrando o nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu me lembro que passou-se muitos anos. Eu encontrei com esse homem. Eu fui convidada para ir um acampamento. Ministrar um acampamento. E quando eu cheguei lá, a coisa mais impressionante, eu não quis acreditar. Aquele homem estava lá. Ele tinha se convertido ao Senhor. Ele contou para mim que o testemunho da minha vida, minha mudança foi, uma mudança foi tão radical, que chocou tanto ele, que quando ele entrou por uma prova no casamento dele, ele se converteu ao Senhor. E disse: agora tu é missionária. Eu era da balada. Sou povo escolhido do Senhor, nação santa, separada para pregar o evangelho que eu te preguei para você lá atrás, quando eu me vim para Jesus. É isso que o Senhor está esperando de nós. Olha o que diz Isaías capítulo 41, versículo 20. Porém, no deserto, o cedro, a cássia, a murta e a oliveira. Isso é renovação de vida, tá, gente? O cipreste, o abeto e o pinheiro. Para que o povo veja, ouça, para que o povo veja e saiba. E todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. O povo vai saber, as pessoas vão olhar para mim, e eu vou saber dizer: o Senhor fez essa transformação na minha vida. E você terá a oportunidade de dizer: uau, Ele me libertou e pode libertar você também. Ele me tirou das trevas e me trouxe para o reino da luz. E essa treva que você está vivendo, que você está vivendo hoje, eu te ofereço esse plano de salvação, um plano de vida, plano de alegria, plano de saúde, de felicidade e de alegria eterna. E que você não vai pagar nada por esse plano, porque esse plano já foi pago por Jesus Cristo com o seu sangue para resgatar eu e você deste mundo. Vai e diga: o Senhor é quem fez isto. O mundo, seus amigos, seus parentes, nos seus relacionamentos, as pessoas que te veem, precisa ver mudança em mim, em você. Ouça isso, para que eles saibam que Jesus fez isso. E quando você, que era mulher irritadiça, um homem nervoso, o negócio mudou, e você, alguém vai perguntar: escuta, o que aconteceu com você? E você vai dizer: o Senhor é quem fez isto. Saibam, todos vejam que a mão do Senhor fez isto. O Santo de Israel renovou a minha vida. Isso é evangelização. Isso é ganhar alma para Jesus. É pregar o evangelho com sua própria vida. Eu te pergunto nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Espírito te faz a pergunta: quando as pessoas te veem, como é que elas te veem? Quando o inimigo olha para você, como é que ele vê você? Que identidade você tem para se apresentar no mundo espiritual? Ofereça. Ofereça esse plano maravilhoso, que foi pago com o preço do sangue do Cordeiro, para aqueles que não conhecem a Cristo. E diga: Ele me libertou. Ele me libertou. Se o inimigo tem te levado para um calabouço de angústia, de treva, lugares escuros, ou tem te aprisionado em algo do passado, olha só o que eu vou te dizer da parte de Deus. Há um plano de Deus, há algo da parte do Senhor que Ele tem para você, para te dar vida. Recebe agora em nome de Jesus, aí onde você estiver. Diz o Senhor: eu tenho um plano para você, plano de vida, plano de paz, plano de alegria. Mas vem, que eu quero te dar uma identidade nova. E nós diremos das boas novas de Cristo. E a luz que ilumina os nossos porões, que é o Espírito Santo, nos liberta, nos cura e nos salva e nos leva para o céu. Quem é você em Cristo Jesus? Qual é a sua identidade? E para concluir a minha mensagem, João capítulo 8. É tempo de cura, é tempo de você de restaurar, é tempo de anunciar o reino do Senhor, porque Ele nos tirou, Ele nos transportou, Ele mudou a nossa história, nos deu identidade. E aí, é só isso? Não! Ele diz para que você vá e anuncie as maravilhas daquilo que Deus tem feito todos os dias da sua vida. Queridos, nós como os crentes, nós temos que andar em novidade de vida. A gente tem prova sim, mas até na prova você vai contar uma bênção. Na prova você tem bênção para contar. Sabe por quê? Porque quando você passa a prova dando glória a Deus, quando você passa a prova confiando no Senhor, quando você passa a prova entendendo quem é você, que você é exclusivo do Senhor, separado de Deus para viver uma vida com Ele, a prova é só a prova que é necessário. Você não vai ficar nela. Isto é ter uma identidade. Alguém vai dizer: uau, esse crente aqui, essa situação está vivendo, e olha como ele está, irmão. Eu tenho acompanhado, eu tenho andado com um homem. Andado não, eu tenho acompanhado a vida de um homem. Que eu fico vendo, eu nunca vi alguém, nunca, com tanta coragem, com tanta fé, com tanta força, com tanta convicção. A convicção de fé daquele homem me impressiona. Bate o vento, bate a tempestade, bate a luta, e até a forma como ele conta o negócio, aquilo que ele está vivendo, eu fico assim: como assim? Se fosse eu, já contava chorando, fazendo drama. Mulher assim, né? Fazendo drama. E sei lá, baiano quando conta, vai contar uma história, estica a conversa para ficar mais bonita. Ele não. Para dar um ênfase. É isso? Isso. Como assim? E por mais pergunta que se faça para essa pessoa, tem sempre uma resposta do alto. Falei: esse é crente. Esse pode dizer que é chamado e escolhido de Deus. E que a luz de Cristo, assim, enche aquele homem. A presença da luz de Cristo é o que está escrito em João capítulo 8, versículo 12. Diz o seguinte. Olha só. Capítulo 8, versículo 12. Eu, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Escuta, quem é você? Por onde você está indo? Qual é a sua identidade? Como está seu nome lá no outdoor e a sua foto? Aqueles que me seguem não terão mais escuridão, não terão trevas. Porque se você não tem a luz de Cristo, pode ter certeza que você vai tropeçar em algum lugar. Se essa luz de Cristo, se você não estiver seguindo esta luz que vai te conduzir à salvação, que vai te conduzir a uma vida íntegra com o Senhor, uma vida de alegria e de paz, você vai tropeçar com certeza em algum lugar. Isto é libertação. A luz de Cristo que está sobre cada um, que está sobre cada um de nós. E esta luz, ela vai nos conduzir. E quando alguém perguntar: quem é você? Aí você vai dizer: eu sou o iluminado do Senhor. Aquele que as pessoas nem vão perguntar. Vão olhar para você e falar: aqui tem glória. Aqui tem a glória de Deus. Aqui tem a presença do Senhor. Mão, domingo eu cheguei aqui na igreja. Deixa eu dar esse testemunho rapidinho. Fazia dias que eu não assistia o culto. E aí os cultos voltaram. E foi o meu primeiro culto domingo. Eu vinha sedenta. E eu me lembro que eu sentei aqui. O Calório estava tocando. Só tinha ele tocando de manhã. Ministrando de manhã. E aí ele me cantou uma canção maravilhosa. E eu vi. E eu vi, eu senti aquela nuvem que... Tinha pouquinha gente na igreja. Que pairava sobre a igreja. Que estava sobre a igreja. E eu ouvi a voz do Senhor. Eu sou um Deus presente em todo o tempo. E Ele fez me recordar. Quando eu entrei nessa igreja pela primeira vez. Aquela mesma nuvem de 15 anos, não sei quanto tempo, 10, 11 anos que eu estou aqui. Ela continuava aqui. Eu sou eternamente, ele falou, eu permaneço nesse lugar. sinta a minha presença. E eu me lembrei que ele fez, eu vi que nada tinha mudado dessa glória que está nesse lugar. E eu pensei assim, meu Deus, o povo pensa que só vem num culto. No culto, não. Essa glória de Deus permanece aqui. Essa presença, eu me acabei de chorar aqui. Aproveitei que tinha glória ali, a presença do Senhor, eu disse, então eu vou me jogar. E quando ele cantava uma canção de entrega, eu disse, eu me entrego. Eu faço um voto, renovo meu voto de aliança contigo. Eu continuo me entregando. Eu renovo meu voto de aliança contigo, que eu não vou te deixar. Eu renovo meu voto de aliança, porque se tu que és Senhor permanece nesse lugar, a tua glória está nesse lugar, quem sou eu para não usufruir dessa presença ou ir para qualquer um outro lugar que não seja na tua presença? E olha o que ele diz aqui. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7, para a gente concluir. Diz assim. Eu sou o Senhor e chamei você por justiça. Para a justiça, segurarei na sua mão. Eu guardarei e farei de você mediador para um povo. Amém, igreja? Uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos. Para abrir os olhos dos cegos, para libertar a prisão dos cativos. Para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E não darei a minha glória a outros. Preste atenção. Para isso, nós temos uma nova identidade. Quem é você? A nossa constituição é essa. Para resgatar. Para libertar. Para mudar histórias como o Senhor mudou a nossa história. Para nos dar uma nova identidade. Para nos resgatar vidas que estão nos calabouços. Vidas que estão perdidas. Porque as pessoas vão olhar para nós e dizer, eu vejo a luz de Cristo em você. Você mudou. E você dirá, o Senhor é quem fez isso. Para que todos vejam o que Deus fez na minha vida. E pode fazer na vida de outros. Para isto, você tem uma nova identidade. Para isso você é propriedade exclusiva de Deus. Para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Para que o mundo olhe para você e para mim e diga, uau, eu quero esse teu Deus. Porque, olha, existe um corinho pentecostal que diz assim, eu era prego e o diabo me bateu. Agora eu sou o martelo, quem bate nele sou eu. E eu pergunto, quem está batendo em quem? Nós somos cartas vivas do Deus vivo. A esperança para um povo que vive nas trevas. É tempo de evangelização. É tempo de libertação. É tempo de cura. Meu querido, preste atenção. Você vai chegar em lugares que você não vai sequer precisar abrir a boca. Porque o mundo está tão sedento e tão carente. Que ele vai chegar a você e diz, escuta. Quem é você? Você tem alguma coisa que eu quero. O que foi que... Aí você vai falar de Jesus e ele diz, o que foi que ele fez na tua vida? Conta para Jesus, conta para ele o seu testemunho. E através do seu testemunho, você pode ganhar muitas vidas para o Senhor. Através dos seus comportamentos. Que a luz de Cristo ilumine teu coração nessa noite. E você receba essa palavra e reflita. Quem eu sou? Qual é a minha identidade em Cristo? Como o inimigo me vê? Porque o Senhor tem para você um novo tempo. Porque você é separado para cumprir o chamado do ID e anunciar os grandes feitos de Deus na tua vida. Você fecha os seus olhos nesse momento. Vai e fala e diga, o Senhor fez isso na minha vida. Pelo poder do Espírito Santo. Porque por nós não podemos, mas o Senhor nos dá o seu Espírito que habita em nós. Nos capacitando a ser quem Ele quer que nós sejamos. Para a glória do seu nome. Muito obrigada, Jesus querido. Porque o Senhor nos comprou com o teu sangue. O Senhor nos deu uma nova vida. Fomos resgatados pela tua mão de poder. nos transformasse, Senhor, de um povo antigo, cheio de pecado, velho, lá no mundo, mudasse a nova história e nos desse uma nova identidade. Somos exclusivo teu, povo santo separado para a glorificação do teu nome. Que nesse tempo o Senhor nos use com poder. Aonde nós chegarmos, nos mercados, nas ruas, nas praças, que o brilho da tua glória reflita, Senhor. E que as pessoas desejem e queiram saber o que Deus fez na nossa vida. Dá-nos a oportunidade de chegar nos lugares e testemunhar de que nós somos uma nação separada. E que nós possamos oferecer o maior plano do mundo. É o plano da salvação, que cura, que liberta, que resgata. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu oro para que a nossa igreja nesse tempo seja, Pai amado, o celeiro da semeadura na terra, para resgatar os perdidos, a começar por nós, mudando a nossa história, o nosso coração. Vem, entra, faça a limpeza, transforma nosso ser, para que a cada dia nossa identidade, nosso nome lá no outdoor, seja reconhecido pelas trevas que temam e tremam diante da tua presença e do sangue do Cordeiro que está sobre cada um de nós. Nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe. E vamos estar orando para que a semana que vem nós estarmos aqui ao vivo para a glória do Senhor Jesus. Vá e diga: o Senhor fez isso na minha vida, em nome de Jesus. Um beijo e fica na paz. Amém.